Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Gringolândia na área, começando o podcast de futebol internacional aqui no GE, uma edição especial da nossa resenha. Hoje temos aqui o convidado, Carlos Augusto, lateral da Inter de Milão, e mais do que isso, recém-campeão italiano, ainda horas depois aí da comemoração desse título com a Inter de Milão. Eu sou o Jorge Natan, hoje estarei junto com o Rodrigo Loz, mas vou dar as boas-vindas ao Carlos Augusto. Muito obrigado por nos atender aí nessa semana festiva, né, Carlos?
Boa tarde a todos. Obrigado aí, um prazer estar aqui. E muito festiva, né? Mas ainda bem que deu tudo certo, então agora é só aproveitar o resto da semana.
Beleza, então ó, vou passar a bola pro Rodrigo Loz. Rodrigo Loz, pode começar aí a série de perguntas pro Carlos Augusto.
Fala, Natan, fala, Carlos. Um abraço também para todo mundo que tá acompanhando mais esse podcast. Carlos, vou começar com uma perguntinha tranquila, tá? Relax. Como é que foi a festa depois de uma conquista logo em cima do Milan, né? No clássico, era o jogo decisivo, o jogo que garantiria o título. Enfim, uma coisa que nunca tinha acontecido antes no campeonato italiano, né? A Inter ser campeã da Série A em cima do Milan no jogo em questão. Queria saber como é que foi a festa depois, o que vocês fizeram. Conta aí pra gente.
Então, é que eu acho que nunca aconteceu na história, nem dos dois lados, eu acho que vencer o título no derby, e eu acho que isso deu uma animação a mais. O jogo foi bem tenso, mas o nosso time estava preparado e a gente também queria ganhar esse título nesse jogo, seria mais importante, seria mais bonito. E depois a gente fez o nosso jantar com as famílias, entre a gente do clube, e conseguiu aproveitar bastante. Ainda vai ter mais algumas festas aí marcadas para depois do próximo jogo. Então, tem bastante dia para comemorar ainda.
Eu vi que o pessoal, o Tio Han e o Çalhanoğlu, eles ligaram pro presidente da Inter e fizeram brincadeira com ele, falando que eles saíram de graça e tal. Queria que você contasse um pouco como é que é, porque a gente não tem muito acesso, né? Como é que é o clima para você ali no vestiário da Inter de Milão, de quem você é mais próximo? Se tem alguém que dá para conversar mais, para brincar mais?
Agora, uma coisa que facilitou muito é que eu já sabia falar a língua italiana, né? Porque eu estou aqui há 3 anos. Mas o que me impressionou bastante foi o grupo. Eu achei o grupo muito bom, todo mundo se ajuda, não tem, sabe, nenhuma frescura assim. Então a gente sabia que para andar para frente no campeonato, que é longo, a gente tem que ter isso. Então eu falo com todo mundo, eu não me dou bem com todo mundo, mas eu fico mais com o pessoal, sabe, da minha idade, assim. Eu falo bastante com o Bissek, com o Fratesi, o Lautaro, eu falo bastante também. Sanches, todo mundo, a gente é muito amigo e eu acho que isso que ajudou bastante a gente nesse ano.
Eu já vou passar a bola pra você, Natan, só mais uma pergunta.
Claro.
Fala um pouquinho dessa parceria com o Lautaro, né? Que, pô, é um cara. Pô, o cara é camisa 10, artilheiro, capitão do time. Como é que ele é no vestiário, né? No papo com os outros jogadores e tal, como é que ele exerce essa liderança?
Ah, ele é um cara bastante tranquilo. Quando eu cheguei no clube, ele me ajudou bastante. Mostrou como que funciona as coisas, como que é vestir a camisa do Inter, sabe? E ele é um cara jovem também, mas ele representa bastante essa fase de capitão pra gente. Ele ajuda bastante, ele ajuda todo mundo, quem não joga muito, quem joga bastante. Ele, como que posso falar? Ele, cara, que ele dá força pra continuar jogando, pra aumentar a nossa vontade no futebol. Então, acho que é a escolha certa de capitão, então ele ajuda bastante dentro do vestiário.
Carlos, falando um pouquinho também sobre essa questão da comemoração do título, primeira coisa, vocês ressuscitaram lá o Ai Se Eu Te Pego, foi ideia sua?
Não, a música é antiga, mas aqui eles escutam bastante na Itália, essa música toca bastante aqui também, ela ficou mundialmente famosa, né? Mas eu lembro também quando teve o jantar da apresentação, sabe, quando faz jantar da equipe, aqueles novos têm que cantar, eu cantei essa música também. E eles
trote,
gostam,
né?
Bastante. No trote eles gostam bastante, então no momento da festa ali eles tocaram todo tipo de música e todo mundo dançou, tava todo mundo contente.
Bom, e antes de eu devolver para o Lois, eu quero saber, é esse clima de comemoração, como é que tem... É óbvio que refletiu, né, tudo que vocês conquistaram no campo, mas como foi a conversa antes do jogo com relação a conquistar o título naquela partida especificamente? É óbvio que, né, não tinha nada assegurado ainda, mas vocês já deviam estar conversando, ah, com quantas rodadas a gente vai conseguir ser campeão, quando a gente vai ser campeão. Surge essa chance de ganhar num derby. Vocês estavam, conversaram muito antes, tipo, ó, oh, a gente tem que ganhar hoje, desse jeito, aqui, contra o nosso rival...
Não, agora, não foi uma pressão a mais, eu acho que pra gente, eu acho que foi tipo uma motivação, sabe, porque a gente fez grandes jogos ao longo do campeonato e quando foi chegando a oportunidade de ganhar no derby, eu acho que todo mundo tinha essa motivação, porque querendo ou não é mais bonito ganhar com um grande rival, então eu acho que não foi uma pressão, sabe, de ganhar, e a gente tinha também a mentalidade, sabe, tipo, se não ganhar esse jogo, pode acontecer no próximo. Então, acho que isso também fez o time entrar com a cabeça livre, assim, mais tranquila, sem pressão, que acabou acontecendo a vitória.
Carlos, eu queria que você falasse um pouco do papel do Inzaghi, cara, porque ele é um técnico aí que já conquistou alguns títulos pela Inter de Milão e alguns títulos na carreira. Você lembra de algum papo com ele que tenha sido marcante para você nessa temporada? Alguma conversa mais ali ao pé do ouvido, alguma troca mais sincera com ele, porque ele é uma figura importante nessa conquista também.
Não, sim, ele ajudou bastante, ele ajuda todo mundo, ainda mais aqueles que jogam menos, ele consegue dar essa motivação. Comigo ele falou bastante, ainda mais por estar fazendo duas posições aqui, ele deu bastante conselho, porque, querendo ou não, mesmo sendo na mesma faixa ali, são posições diferentes, então tem que ficar atento. Então ele me ajudou bastante nisso, mas eu acho que isso também é um grupo que aceitava bastante, sabe? Não um grupo que causava confusão, então acho que tudo se intercalou e que acabou dando certo no dentro do nosso ano.
Que tipo de conselho que ele estava te dando sobre essa questão de posicionamento, né?
Não, primeiro ele falou que ia me usar naquela posição por causa das minhas características e é aquele conselho de treinador paizão, sabe, para estar tranquilo, acreditar nas suas qualidades e fazer um bom jogo e ajudar a equipe. É mais aqueles conselhos de treinador paizão, mas todos têm aquilo e eu acho que isso ajudou bastante, ainda mais para eu me encaixar nas características do time. Quando a gente chega, os novos assim que chegaram, também ele ajudava bastante para entender como o time jogava, como era o sistema de jogo do time. Então, ele dava conselhos do modo em que ele gostaria que jogasse e isso ajudou bastante para se adaptar mais rápido assim ao time, sabe?
E como é que foi a gestão, Carlos, né? Da questão da vantagem, né? A gente já começou, vocês estavam ali muito perto, acabaram sendo campeões com 5 rodadas de antecedência. Quando que caiu a ficha ali de que vocês tinham aberto uma boa vantagem ali para o Milan e bem ou mal, haviam se tornado os grandes favoritos ao título. E como foi essa gestão do Inzaghi de vocês ali no vestiário para não deixar com que a coisa se descontrolasse? Não sei se você acompanhou, mas provavelmente, né, viu o Botafogo, por exemplo, aqui no Brasil no ano passado, né, algo histórico que acabou acontecendo. Como foi isso e como é que vocês conseguiram fazer essa gestão para não deixar com que a coisa se descontrolasse nessa boa vantagem que vocês abriram?
Não, agora, eu acho que o momento chave pra gente foi num período de jogos, acho que foi em fevereiro, que ainda era a Juventus, que era vice-líder, que tava bem perto, acho que era um ponto de diferença, e depois a gente teve o derby da Itália, que era contra a Juventus, a gente acabou ganhando, então ali deu pra acreditar mais, sabe? E eu acho que, tipo, são jogadores experientes também, muito experientes aqui, que ganharam muita coisa. Tem jogador que ganhou Copa do Mundo, Champions League. E eu acho que eles ajudaram bastante o grupo, principalmente os mais jovens, assim, a saber administrar, sabe? É claro que a vantagem agora no final era grande, mas a gente nunca, como posso falar, nunca deixou de pôr muita pressão sobre a gente, sabe? Sobre, tem que ganhar esse jogo... A gente só acreditava no nosso potencial de equipe e entrava nos jogos para se divertir. Se vê as entrevistas também do Barella, do pessoal experiente, falava, a gente está se divertindo dentro de campo e acho que isso acaba ajudando bastante, sabe?
Posso perguntar, Nathan?
Fala, acho.
Falando ainda um pouco da campanha, né? Tem uma coisa que eu acho que é muito impressionante, é que vocês só perderam um jogo até agora na campanha. Perderam um jogo pro Sassuolo lá em setembro, no final de setembro. Cara, como é que dá para explicar isso? É, por que que o time foi tão, tão sólido? E até, enfim, até nos confrontos como esse que você... Eu ia até fazer essa pergunta, né? Qual foi o jogo mais relevante? Você, pelo jeito, você já pontuou que fez esse da Juventus. Acho que foi 1-0. Foi lá no começo de fevereiro. Cara, qual a explicação para a Inter de Milão ter sido tão sólida até agora?
É, a gente lembra dessa derrota, né? É, aquele jogo, a gente tomou uma virada. É, não foi um jogo assim... Sabe, a gente entrou, começou ganhando e depois acho que a gente naquele jogo amoleceu um pouco e acabou tomando a virada. E depois eu acho que aquele jogo ajudou bastante... É, para entender o resto da temporada, assim, porque a maioria dos jogos a gente entrava em vantagem. Eu acho que aquele jogo, eu acho que teve um empate contra o Bolonha que foi a mesma coisa. Então esses dois jogos, eu acho que tipo deu esse conhecimento para a gente saber manter o resultado, é, saber sofrer também, né, como se falam, que às vezes não é todo jogo que se pode jogar bem. Então acho que a equipe soube sofrer. E também tem aquela sorte de campeão que alguns jogos também ajudaram, mas eu acho que o time soube sofrer nos momentos difíceis e quando teve as oportunidades, a gente pôde aproveitar, sabe? Então, acho que é a junção de tudo.
Bom, Carlos, eu queria te perguntar sobre a tua utilização ao longo da temporada, né? Você fez 41 jogos até agora, mas foi titular mais ou menos ali na metade deles, né? Mas dessa galera que, de repente, não está fazendo parte, a gente sabe que na Europa não tem muito isso, né? Do time titular absoluto, você é quem teve mais espaço, que foi mais utilizado, inclusive quem teve mais destaque. Como foi para você, como você vê, na verdade, o seu papel dentro do time, né? Essa coisa de ter a confiança de quando precisar jogar, entrar, ser titular e jogar bem, inclusive em jogos de Champions, né?
Sim, quando eu vim para cá, a gente sabia da concorrência, e eu acho que isso até acaba ajudando para a gente deixar o nível alto da competição entre a gente, sabe? De companheiros de equipe. Então, eu acho que isso que ajuda bastante. E, cara, quando você não joga muito, você tem que treinar bem, você tem que dar o seu melhor e está pronto, porque a oportunidade vai aparecer, sabe? Então, você tem que estar pronto para a oportunidade e dar o seu melhor. É, eu também fui usado na posição de zagueiro, que também me facilitou para jogar mais também. Mas é aquilo, foi o que eu falei. Os caras que não estavam jogando bastante, eles, tipo... não deixaram a peteca cair, sabe? Então eu, como eles, trabalhamos muito para quando haver a nossa oportunidade dar o nosso melhor também, que eu acho que isso que acabou ajudando bastante.
Boa, Lóis, só vou emendar mais uma. É, curiosamente, nesses 16 jogos, né, que você foi titular, 5 deles foram na Liga dos Campeões. Você acha que o Inzaghi confiava em você para esses jogos de Champions por algum motivo específico?
Agora, eu sei que eu tenho a confiança do treinador, mas... às vezes é por características do jogo, e a gente tinha como principal, é lógico que é Champions League, e eu acho que ele confiava em todos para poder fazer esse jogo de Champions League. E como eram muitos jogos, querendo ou não, tinha que fazer esse revezamento. O nosso principal objetivo, quando foi o começo da temporada, foi a segunda estrela, né, do campeonato italiano, mas ele teve a confiança da gente e a gente a confiança nele para também ir longe na Champions League. É lógico que acabou sendo eliminado nas oitavas, mas só de ter feito, foi minha estreia também na Champions League e ter feito bastante jogos titulares, eu acho que quer dizer que ele confia em mim e eu quero continuar assim.
Carlos, falando um pouquinho dessa questão das duas estrelas, cara, que para muita gente que não conhece, né, que está acompanhando esse episódio, na Itália, se um time conquista 10 títulos do campeonato italiano, ele pode botar uma estrela acima do escudo. E a Inter de Milão estava com 19 títulos e agora tem 20. Você falou que era a prioridade de vocês, né? E é interessante porque a Inter de Milão tinha ido muito bem na Liga dos Campeões e poderia ter como prioridade o título da Champions League, mas... por uma questão talvez, não sei, de conversa interna e tal, a prioridade, não sei se me corrija se eu estiver enganado, foi ganhar o italiano de novo, né? Depois, na sequência do Napoli. Queria que você falasse como é que vocês conversaram ao longo da temporada e antes do começo da temporada sobre a importância de ser campeão italiano dessa vez.
Não, agora, antes de começar, é lógico que a gente é Inter, a gente quer entrar em todas as competições para ganhar, né? Como na Champions League, Copa Italia, que a gente acabou saindo. mas a gente tinha colocado como nosso principal objetivo mesmo a segunda estrela, porque é um marco, sabe, a segunda estrela no escudo, é chegar ao 20º escudeto. Então, esse era o nosso principal objetivo, todo mundo sabia disso. É lógico que a gente não deixava as outras competições de lado, as outras competições a gente também dava o nosso melhor, a gente queria ganhar tudo, mas o principal objetivo é esse, é, tinha na nossa cabeça, porque querendo ou não, é um momento histórico, sabe? Ganhar mais uma estrela em cima do escudo é um momento histórico, então esse era o principal objetivo da temporada. Então a gente estava preparado para isso e concentrado nesse objetivo, que acabou dando certo, principalmente num derby.
Entendi. Natan, quer perguntar?
Vamos lá, eu vou perguntar, puxar um pouco sobre seleção brasileira, né, Carlos? Essa tua temporada que você foi emprestado para a Inter acabou te trazendo, né, essa oportunidade de defender a seleção brasileira. Primeiro, se você já imaginava logo, a gente sabe que você estava no Monza, né, jogava na Itália há algum tempo, mas logo na sua primeira temporada em um gigante europeu, você já recebeu essa chance? E segundo, né, se o jogo mais marcado foi algum com a Inter de Milão, ou se foi o Brasil e a Argentina no Maracanã, que você teve até destaque?
Agora, primeiro de tudo, muito contente, porque eu tinha colocado como meus objetivos no começo da temporada jogar Champions League pela seleção. Então, quando eu vim chamado, né, que a gente espera, a gente tem que estar preparado e trabalha para isso, né? É sonho de todo mundo ir para a seleção. Então, eu fiquei muito contente na hora. E espero trabalhar bastante e, se vier as próximas, estar preparado. E jogo marcante, é lógico que foi o Brasil-Argentina, mas poderia ter sido com um resultado diferente. A gente poderia ter vencido, mas eu acho que jogar um Brasil-Argentina assim, eu acho que entra na história de qualquer jogador. Então, aquele foi o jogo mais marcante. E agora esse final de temporada, esse derby que deu o título pra gente também. Então, estão ali lado a lado.
Carlos, você falou dessa participação na seleção, né? Com o Fernando Diniz. Queria saber se teve alguma conversa, algum papo, alguma coisa com o Dorival, já que ele assumiu agora, ou alguém da comissão técnica falando que está te acompanhando e tal nesse trabalho na Inter de Milão, que é um trabalho de muito sucesso, né?
Não, sim, mas a gente sabe que tem bastante jogadores brasileiros de qualidade no mundo, e a gente sabe que eles acompanham todos. Não tive nenhuma conversa pessoalmente assim, mas eu sei que eles são atentos a todos os jogadores que jogam pela Europa, pelo Brasil. Então eu tenho que fazer o meu trabalho bem feito, e se acontecer a oportunidade aí, tá pronto sempre.
Sobre a questão de seleção, você atua num país que tem um histórico recente aí de convidar estrangeiros para jogar pela seleção italiana, né? Você já jogava no Monza 3 temporadas. Rolou algum tipo de especulação, algum tipo de rumor, algum tipo de sondagem a você para defender, por exemplo, a seleção italiana? E se rolou, como foi na hora que chegou a convocação da seleção brasileira?
Não, rolou bastante. Quando eu estava no Monza, tinha acontecido o convite, mas foi o que eu falei, sou brasileiro desde que eu nasci, eu queria representar a minha nação. E por respeito também aos italianos, sabe? Tipo, eu não me sentia italiano, então por respeito a eles também, eu acho que é seguir meu sonho desde criança, da onde eu nasci, da onde minha família é. E quando veio a convocação, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para meus pais, que eu vi que tava todo mundo chorando e que eu tinha realizado não só o meu sonho, sabe? Como da toda a família. Então é um daqueles momentos que vai ficar para, que você vai lembrar pro resto da vida.
Carlos, aproveitando papo um pouquinho mais informal, você falou de família, né? Aí na Itália você mora, você é casado, você é solteiro, tem filho, tem filha, como é que é?
Não, eu moro sozinho desde que eu cheguei, mas é aquele morar sozinho que nunca tá sozinho, sabe? Então sempre tem alguém em casa, ou minha família, ou meus amigos, então minha casa sempre tá lotada. Eu moro sozinho, mas no fim sempre tem alguém do Brasil aqui pra aproveitar, fazer companhia, então no fim nunca tá sozinho.
Ah, isso é bom, né? Ainda mais facilita muito, por mais que você já estivesse no país há um bom tempo, agora você está numa outra cidade, tem uma outra dinâmica, é um clube com uma outra dimensão. Também queria perguntar sobre isso. Como é que você avalia a sua primeira temporada de Inter de Milão?
Agora, em questão de adaptação, eu falei que eu estava... que sempre tem gente aqui, mas o primeiro ano eu acho que foi muito importante na adaptação de morar fora do Brasil, sabe? E ainda mais que teve a época do Covid ali, então eu acabei vindo sozinho. O primeiro ano eu fiquei literalmente todo sozinho, porque não podia vir pessoal do Brasil, só eu porque tinha, sabe, trabalho, mas a minha família não pôde vir, então o primeiro ano foi bastante importante na adaptação. E, cara, a adaptação para a Inter era mais para se encaixar no estilo de jogo. E eu acho que eu gostei bastante da minha temporada. É lógico que todo jogador sempre quer mais, sempre quer jogar mais, sempre quer fazer mais números. Mas eu acho que meu papel era ajudar bastante a equipe, estar pronto no momento que precisava. Então, eu acho que eu estou bastante satisfeito com a minha temporada. Minha primeira ainda, que é... A gente sabe que esse salto é bastante importante, então eu queria estar preparado.
Comenta um pouquinho pra gente, Carlos, sobre, se você puder, né? Esmiuçar um pouquinho essa coisa do sistema de jogo da Inter de Milão, que é uma curiosidade nossa para entender os meandros, como é que um time que funciona tão bem há tanto tempo, como é que funciona assim no detalhe, né, do campo ali, das orientações, de quem faz o quê, sem dar mole para os rivais, né? Sem dar
lógico, sem qualquer tática específica. Mas eu acho que se acompanhando o pessoal que está mais tempo, você acaba entendendo mais o estilo do nosso jogo. E, tipo, a gente gosta bastante de estar com a bola, gosta bastante de pressionar. Só que nossa equipe também está preparada, sabe, para um momento que tem que defender baixo. E eu acho que isso fez a diferença, sabe? A gente soube jogar todo tipo de partida. Porque se for ver todos os jogos, alguns jogos a gente sofreu bastante e ganhou, tipo, no último minuto. Então, e, tipo, é meio que tipo, todo jogador nos treinos já meio que automatizou o que tem que ser feito. E eu acho que isso também ajudou bastante. Tipo, os jogadores, a gente pegou muito rápido o estilo que jogamos, que é 3-5-2. E eu acho que ajudou bastante pela inteligência dos jogadores, pela qualidade também.
Perguntar, né? Boa, Carlos. Queria te perguntar sobre a questão de essa temporada você ter explodido também para a questão do futebol brasileiro aqui, né? Óbvio, você jogou no Corinthians, um time de massa, né? Mas você passou esse tempo aí no Monza e muita gente meio que te redescobriu agora nessa temporada jogando pela Inter de Milão na seleção brasileira. Você sentiu algum tipo de diferença aí no reconhecimento ao seu futebol? Até em redes sociais, a galera te procurando. Você sentiu que o futebol brasileiro, muita gente no Brasil passou a te conhecer por causa dessa temporada?
Agora, no Corinthians eu fiquei bastante, mas eu acabei não jogando tanto, sabe? Tendo aquele impacto. E querendo ou não, eu fui numa época que a gente não tava tão bem, a época que eu fui embora. E você acaba ficando no Monza, teve a época do Covid que teve a parada dos campeonatos, então meio que dá uma sumida. E depois eu vi, quando eu vim pra Inter, teve uma mudança e eu senti o carinho dos torcedores e isso é gratificante. Eu quero sempre mais, quero dar o meu melhor pelo Brasil e ser bastante conhecido, mas para isso tem que trabalhar bastante. Mas se você sente a diferença, assim, do pessoal redescobrindo, sabe? Então, é muito bom.
Deve ser pro bem e pro mal, né? O pessoal deve elogiar, mas também deve encher o saco.
Aquilo que fala, o mesmo que elogia, o mesmo que critica, mas a gente, nós jogadores, temos que... A gente já sabe sobre isso e ter a cabeça tranquila e saber do nosso momento, independente se é ruim ou bom, estar concentrado no nosso trabalho, independente daquilo que fala fora, sabe?
Carlos, você tem contrato com a Inter até o meio do ano que vem, né?
Então, era a obrigação de compra com a classificação para campeonato europeu, né? Então, eu tenho mais 4 anos aí de contrato com a Inter. É 2028.
Então vai ter que pagar agora. Jogou muito, a Inter vai ter que pagar agora, né?
Não, tem mais 4 anos.
Beleza. Cara, queria que você falasse um pouquinho. Eu ia perguntar sobre isso, né? Sobre algum papo da coisa indefinitiva e tal, porque como foi um rendimento muito bom numa primeira temporada, de repente a diretoria da Inter já falou: só esse cara daqui, ele tá preparado pra continuar no clube e tal, mas pelo jeito já tinha esse mecanismo, né? Eu queria perguntar para você agora sobre outras coisas, tá? Seu palpite para o campeão da Champions League. Quem você acha que vai ganhar?
É difícil. Eu vi as semifinais que... Eu assisti todos os jogos, então... Mas eu acho que, sabe, pela história na competição, acho que vai acabar dando Real Madrid esse ano.
E para a Eurocopa?
Pra Eurocopa, cara, eu não, acho que eu não aceitaria, mas eu gostaria de ver. Eu acho que o Leverkusen da Alemanha leva. Mas eu gostaria de ver uma final com os times da Itália também. Entre Atalanta e Roma.
Boa. O Carlos, para a gente então encerrando aqui, né? Eu queria só também te perguntar, aproveitando, tem expectativa aí de uma convocação para a Copa América? E também, quais são os seus objetivos aí para os próximos anos, agora que você tem um contrato em definitivo com a Inter? É, conquistar uma Champions ou jogar pelo menos uma final de Champions aí, como a Inter jogou na temporada passada? Dá um apanhadão para a gente.
A expectativa sempre tem, mas a gente sabe que a competição é muito alta, então... aquilo que tiver para ser vai ser, continuar trabalhando e quando a oportunidade aparecer, aproveitar ao máximo. E objetivo, eu tinha como objetivo estrear na Champions League, agora a gente pode elevar um pouquinho mais esse objetivo, né? Então jogar uma final seria muito, muito gratificante, eu acho que vencer também, a gente sabe como é difícil, mas a gente tem que pôr sonhos e objetivos para tentar alcançá-lo. Então acho que final da Champions League e também ganhar mais vezes o italiano com a Inter e ver, a gente espera ser um ciclo, sabe, vencedor, então a gente está aí para tudo.
Boa, Rodrigo Lages, quer mais alguma pergunta aí?
Não, tranquilo, fechou. Só agradecer o Carlos pelo papo e boa sorte nessa reta final de temporada.
Fechou, rapaziada. Muito obrigadão. Foi um prazer meu aqui estar com vocês, falando com vocês e boa tarde aí a todos.
Valeu, Carlos. Obrigado aí. Ó, as portas do Grigolante estão sempre abertas aí para as próximas temporadas. Se você tenha muito sucesso, faça voltar aqui.
Fechou. Obrigadão. Obrigadão a vocês. Um abraço, hein?
Boa, valeu. Esse foi o Carlos Augusto, lateral da Inter de Milão, campeão italiano e convidado especial do nosso Gringolândia. Voltamos na próxima semana, galera. Um abraço e até a próxima.